Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Fala pessoal do GE, tudo certo? Estamos começando mais uma edição do nosso podcast para falar do Colorado nessa edição de número 293, pós-eliminação do Inter para o Juventude no estadual. Eu sou a Esther Fishborn, repórter de GE.globo. Ao meu lado, vou apresentar primeiro o nosso amigo identificado, torcedor do Inter, influenciador, Luca Pumes. Eu acho que eu sei a resposta dessa pergunta, meu querido, mas eu vou te perguntar. Como tu está? Tudo bem?
Não tem como, né? Acho que a sensação é de estar devastado e pelo menos eu tenho esse grupo de apoio. Aqui que é um grupo de apoio, né?
É, isso. Hoje vai ser uma sessão de terapia.
Mais uma vez.
Isso mesmo.
E é o que se repete, né? Eu faço isso aqui desde 2021 e acho que dias como esse já estão na minha coleção, infelizmente. Então, mais uma vez estamos aqui.
Vamos lá, e ao meu lado também tenho a honra, Tomás Rames, repórter de GE.globo. Tomás, tudo bem?
Olá, Esther, seja bem-vinda, né, aqui no podcast. Um abraço, Luca, né, que tá meio abatido, para ser educado, né, e a todos que nos acompanham. Não importa o time, não importa o técnico, né, o roteiro se repete.
Eu quero começar falando, porque nós três estávamos ontem no Beira-Rio. E eu quero começar perguntando para vocês, o que aconteceu?
Olha, no duelo de treinadores, a verdade é que o Roger foi superior ao Coudet. E isso me dói muito falar, porque eu gosto muito do trabalho de Eduardo Coudet. E, enfim, considero que a partir do momento da chegada do Coudet, o Inter melhorou bastante. Isso falando, né, do ano passado. Acho que o Inter tem um modelo de jogo interessante, mas a verdade é que o Inter sucumbiu ao Juventude. O gol do Inter, para não dizer que o Inter não teve assim, o dedo do técnico agindo, o gol do Inter é claramente uma jogada ensaiada, mas o Inter necessitar, numa partida como essa, contra o Juventude, que é um time de Série A, é um balizador diferente do Campeonato Gaúcho, beleza, mas é um time que não luta pelas mesmas coisas que o Inter luta. O Inter necessitar da jogada para conseguir fazer o seu único gol, né, na partida, no confronto de 180 minutos, me assusta um pouco. O dedo do Coudet apareceu ali, é verdade. A jogada foi muito bem trabalhada, o Inter conseguiu atrair a linha defensiva do Juventude com muita inteligência para colocar a bola dentro da área e fazer o gol. Aquilo ali apareceu, isso é treino, isso é trabalho. Mas o Inter não podia depender só disso. O Inter perdeu totalmente o controle do meio de campo. Arangues não apareceu no jogo. O Arangues errou muito passe. E o Arangues tem errado passes. E eu vou falar uma que, se não fosse a questão do Maurício ter sido expulso, que aí é um outro capítulo, é um outro parênteses que a gente tem que falar mais pra frente, eu acharia que hoje o Arangues, contra tudo que eu sempre imaginei, a partir do momento da formação desse grupo, o Arangues se credencia a estar fora dos 11 iniciais. Se a gente tem um Thiago Maia, se a gente tem um Fernando, se a gente tem um Bruno Henrique jogando bem, talvez o Arangues, pelo que ele apresentou nessas duas partidas, ele não se credenciaria a continuar no time nos 11 iniciais. A grande questão é que o Maurício aprontou uma pior e aí, infelizmente, eu acho que é ele que vai bailar quando tiver Borré à disposição e mais os homens de abertura de meio de campo também para jogar.
Tomás, e aí?
Olha, Esther, uma jornada complicada do Coudet, né, para ser educado, né? Coudet que ser meio chefe de cozinha durante esse início de temporada, né, que deu muita letra, né, mas na hora de oferecer um banquete ali não estava muito gostoso o que ele apresentou contra o Juventude, né?
Mas eu acho que essa é a primeira vez desde o retorno do Coudet que ele é realmente contestado. Eu tenho visto nas redes sociais muito torcedor falando que essa derrota, enfim, foi um empate, mas essa derrota nas penalidades passou muito pelo Coudet, porque a gente viu no primeiro jogo lá em Caxias do Sul o Inter tendo as mesmas dificuldades. E aí teve uma semana, conversou com a comissão, teve um tempo para trabalhar e repetiu os mesmos erros. Aonde que o Coudet errou? Por que ele não pensou que isso poderia acontecer de novo? Porque o Juventude anulou o Inter, né? Por que que o Coudé não pensou que isso poderia acontecer de novo? Acho que esse é o principal pensamento do torcedor. Tirando Robert Renan, que errou o pênalti, tirando todos os detalhes da partida, o Maurício expulso. O principal é que o Inter tinha time para vencer nos 90 minutos. Nos 180 minutos, se a gente for falar do jogo também de Caxias. Por que não venceu? Por que não conseguiu fazer um gol? Por que não conseguiu impor essa vantagem que tinha, pelo menos no papel?
Esther, no ano passado, Luca, Bruno e eu, muitas vezes fizemos podcasts que pareciam que se repetiam, né? Porque a gente falava muito sobre os erros do Inter. E na segunda-feira, os erros foram os que conhecemos. O quê? A bola aérea vazou, né? O cara subiu mais que o Vitão, gol do Juventude. O Bustos tomou muita bola nas costas. Problema que já conhecíamos. A bola na trave que o Edson Carioca coloca, e daí o Vitão tira em cima da linha, que ele até salva, né, antes do gol, começa como? Em um erro de saída do René, que também já vimos. Ou seja, os problemas do Inter foram se repetindo, e do meio para frente, onde eu entendi que o Inter tinha suas grandes virtudes, e imagino que vocês também, foram anuladas. Do meio, do Arangues até o Luca, ou depois o Valência, pouco apareceu do Inter. Então, o Coudé não teve solução alguma, o repertório, faltou repertório quando precisava. E o Inter, se for pegar, vamos lá, o Inter ganhou o Grenal aos 52 do segundo tempo. E os dois jogos com Juventude, quando precisavam, o Inter também não conseguiu mostrar. Ou seja, nos jogos da Série A mesmo, que a régua ia subir, o decantado grupo do Inter e a sua qualidade não apareceram como se esperava.
Na verdade, é isso mesmo que eu queria pontuar, né? Na verdade, os testes do Inter mesmo, pesados, foram o Grenal, os dois jogos contra o Juventude e a partida também contra o Nova Iguaçu, que não é um time de Série A, é verdade, mas era uma partida eliminatória e o Inter teve uma certa dificuldade ali no início para vencer o Nova Iguaçu. Eu não sei se bater nessa mesma tecla vai levar a gente a algum lugar. O que tu acha, Luca?
Eu tô desesperançoso, na verdade.
Aqui, o pessoal aqui não tem, o pessoal que tá escutando a gente não tem imagem. Nossa, agora, mas o Luca tá com uma cara, desculpa te falar, amigo, abatido.
Não, vocês não imaginam que foi a minha madrugada. Que horas você dormiu, Luca? Eu fiz por onde?
Que horas?
Que eu apaguei 6 horas da manhã.
Tá,
mas
bom.
O meu corpo tava me dando sinais há um tempo antes. Eu fui sair do entorno do Beira-Rio, era umas 5 já. E fui junto com...
O que tu tava fazendo até esse
Inimaginável. Mas a gente terminou a noite num X ali na Zona Sul. E eu pedi um X lasanha.
Eu
dei duas bocadas e levei pra casa. Foi uma tristeza. Pior... Que eu assim como o meu time, eu quis cometer erros, né? Mas eu sei, a minha cara entrega tudo. A hora que eu acordei, eu pensei, meu Deus do céu, o que eu fiz comigo? Aí depois eu me lembrei que o que eu fiz comigo não foi pior do que o Inter fez comigo. A gente vai achando formas, né? Pelo menos tem a rede de apoio. Mas vamos lá. Eu preciso voltar na partida contra o Nova Iguaçu. O Inter demonstrou muita certeza naquele jogo. E o Nova Iguaçu, ele pode não ser um time de Série A, mas ao mesmo tempo que o Juventude é um time que faz com que a dupla Grenal tenha dificuldades do Campeonato Gaúcho, o Nova Iguaçu, nesse momento, é um time que fez com que vários times do Campeonato Carioca, da Série A, tivessem dificuldades. Inclusive, está na final do Campeonato Carioca. A gente precisa ser justo com o Nova Iguaçu. E o Inter jogou, na minha concepção, com autoridade. O Inter enfrentou algumas dificuldades, sim, mas o Inter não parou de procurar o gol. Quando o Inter entra em campo contra o Juventude e no primeiro tempo, eu não sei se vocês têm. Quantas finalizações no primeiro tempo o Inter deu?
Tem aquela bola do Wanderson, né? Acho que ele tá quase dentro da pequena área que ele chuta pra cima.
Uhum.
E a do Maurício?
É tipo isso.
Eu lembro.
As mais certeiras foram essas, é.
Que eu lembre, são essas.
Então. Eu de fato me preocupo com isso. O Inter que sempre é propositivo, o Inter que sempre ataca, o Inter que sempre faz um gol e procura outro, não conseguiu repetir esse padrão de atuação na primeira vez que a temperatura elevou um pouco. O Inter sente a pressão de jogar na própria casa, será? É difícil pro Inter? A gente precisa entender, isso não é uma provocação. Eu não estou sendo irônico, e eu que gosto de usar da ironia, muitas vezes eu estou tentando buscar essa resposta, porque... O que o fator psicológico do Internacional diz para o seu torcedor hoje? E aí, quando o Robert Renan chega na última cobrança, sendo um zagueiro, tá? Vamos lá, a gente tem que mudar alguns estigmas do futebol, sim, existe zagueiro habilidoso, existe, lá. Mas o zagueiro me meteu uma cavadinha, meu irmão, tu tá de brincadeira comigo. O que ele fez ali foi brincadeira, gente. O Robert Renan, naquele pênalti, ele passa a seguinte mensagem: eu vim passar um tempo aqui, e o tempo que eu vim passar aqui é isso, um tempo que eu vim passar aqui. Aquele pênalti passa essa mensagem pro torcedor. O cara que chega com a possibilidade de ficar menos de uma temporada, que a gente sabe que o Inter se reforça com criatividade, é um negócio de ocasião, é um nome que outros times do Brasil também almejava. Foi um bom negócio. Mas todo mundo sabe que ele não veio para ficar. E aí ele vai bater um pênalti daquele jeito... Quem foi que botou o Robert Renan pra bater aquele pênalti também? Ou o Inter só colocou, como estão dizendo, até a sexta cobrança?
O Coudet depois... disse isso, né?
Hã?
Isso foi uma fala do próprio Coudet, que eles tinham definidos um número X de jogadores e ali a partir do Robert Renan...
Não,
era...
aí é quem tem confiança. Não, não me entra na cabeça, não me entra na cabeça como que o cara entra pra bater um pênalti e faz aquilo. É simplesmente tu não ter... o mínimo receio do que pode acontecer contigo. Eu não tô falando sobre ameaça, eu tô falando sobre a tua história desportiva. Tu não tem medo do que vai acontecer? Pra tu dar uma cavadinha na linha de cintura do goleiro, com ele abrindo todo o canto. O goleiro já tinha aberto o canto e ele decidiu cavar.
A imagem do goleiro do Juventude voltando, realmente. E a gente até pode falar que, uma decisão de gauchão, tudo bem. Mas amanhã depois é uma decisão de Sul-Americana, uma decisão de Copa do Brasil. E aí precisa do resultado, e aí vai ficar de novo batendo na trave por um pênalti batido mal?
Tem algo que também me chamou muita atenção. Quando ele vai na bola, ele tá correndo como se fosse um destro. E eu olhei assim, eu falei...
Mas ele é canhoto!
Eu falei pra pessoa que tava do meu lado ali na tribuna de imprensa, assim, falei, por que ele tá correndo como um destro, ele é canhoto? Eu fiquei pensando, será que ele vai bater com o pé direito o pênalti? E daí ele gira e aí bate a cavadinha. Ou seja, foi tudo estranho ali naquele momento.
Ah, mas é que assim, vamos lá, Tomás. Se a gente vai dar uma olhada hoje... Eu vou e volto, tá? Se a gente vai dar uma olhada nos grandes batedores europeus, a gente vai achar, em alguns momentos, o cara tentando confundir o goleiro de diversas maneiras na sua corrida. E essa corrida que imita que vai para um lado, mas acaba batendo com o outro, pode gerar alguma coisa. Ele tem que entender que ele não é um desses grandes batedores. É só isso.
Não, eu ia dizer, não, tem contexto, né, nessa história. Tu citou ali, rapidinho, voltando na tua última fala, tu citou a questão psicológica. O Coudet também respondeu sobre isso, né? Sobre a questão psicológica, que hoje não é uma grande preocupação pro Inter, mas pode ser que a derrota tenha passado por aí.
É, pode ser, mas aí a gente renova o grupo, tá? A gente renova o grupo e tudo que já passou, a galera que sofreu as outras derrotas, vai embora. Aí alguns são remanescentes, mas estão aí há pouco tempo, estão com gana de fazer a parada. Como que não se passa pro jogador que tá chegando agora, que é jovem, que aquilo ali... é o pão de amanhã. Porque se ele era o pão de amanhã, e o amanhã chegou e a gente não tem pão pra comer, nós vamos ficar 2 semanas sem fazer nada. Então ficar parado com uma folha milionária que tinha que estar jogando sempre. Ah, o calendário é duro, mas ficar 2 semanas sem jogar é mais duro ainda.
Vocês sabem que a gente tava saindo, eu tava acompanhada de outros colegas da imprensa saindo ontem do jogo, e eu fui na saída para ver como é que tava a torcida, como é que tava o clima, como é que tava o ambiental, e o torcedor todo cabisbaixo. E aí uma conhecida minha falou, que o torcedor do Inter já tá acostumado. E isso é muito pesado da gente falar, né? Porque o torcedor do Inter desacostumou a chegar a finais do gauchão, desacostumou a chegar a vencer até mesmo campeonatos gaúchos. E eu quero deixar um dado aqui do nosso colega, do Marcos Bertoncello, da Rádio Gaúcha, que ele diz: o Inter jamais havia ficado 3 anos seguidos sem chegar à final do gauchão, desde que o campeonato foi unificado em 1961. O Inter não decide um gauchão desde 2021. O que isso significa pra ti, Luca?
É o mundo às avessas, né, do que eu conheci. Se eu posso lembrar o torcedor, ontem eu vi algumas cenas que me deixaram muito triste, tipo, criança chorando sempre me marca muito, quando eu vejo criança pequena, assim, chorando, quando eu vejo um adolescente com cara de tristeza, porque eles não viram o que eu vi, né? E eu cresci justamente na fase de glória do Inter. E o primeiro gauchão que eu assisto é em 2004, eu sou de 98, que é Inter e Ubra na final, ele é precedido por um Inter e 15 em 2003 e ele é sucedido por um Inter e 15 em 2005. Então o Grêmio fica 3 anos sem ganhar, sem jogar uma final, assim, quando eu tô começando a entender sobre futebol. E aí, 2006, que é o primeiro Grenal que eu vejo final, o Inter perde, mas depois o Inter ganha, começa a sua literal senda de vitórias. Então, o que me dói é tudo que eu já senti o gosto me ferir. É tudo aquilo que eu já aproveitei voltar de uma maneira adversa. E isso me incomoda, isso não faz jus com o Inter que eu conheci, não faz jus ao Inter que eu conheci, e deixa o sentimento do torcedor um pouco mais próximo da indiferença, como tu falou, que alguma torcedora já te falou, porque perde, mas já, de alguma maneira já se acostumou, vai sentir a dor, vai sentir a vergonha, mas de alguma maneira já conhece, e aí essa indiferença vai crescendo. A gente que vive um pouco mais dentro, não tem como ser indiferente, né? E aí eu, no quesito de vocês, um pouco mais técnico, no meu um pouco mais passional, mas a gente não tem como ser indiferente a isso, porque vai pautar tanto o nosso trabalho quanto a nossa vivência dentro dos ambientes que a gente convive, não só por causa do trabalho, mas porque a nossa vida gira em torno do esporte também. Mas pro torcedor, que tem a possibilidade de ficar um tempo sem consumir, ficar um tempo sem ir ao estádio, pô, isso aí é um prato cheio, cara. É um prato cheio. E é terrível a gente oferecer esse prato, como diz Thomas Ramos sobre o menu da cozinha. Oferecer esse prato pro torcedor é indigesto. Ninguém quer comer isso.
Eu acho que principalmente nessa edição do Gauchão, né, que o torcedor criou tanta expectativa com o time praticamente todo renovado, com esperanças renovadas, com um treinador que tem o carinho, o apoio da torcida, né? Acho que isso ele adiciona, vamos de novo fazer uma analogia à cozinha, adiciona um ingrediente a mais, né?
Pois é, Esther. É um combo, né? E o fato de o Kudê ter uma relação estreita, eu acho que alivia também para ele, né? Porque se fosse um outro treinador, com mais esse fracasso, talvez não caísse, mas balançaria, né? Isso não acontece com o Kudê, né? O Kudê foi mal, não tem nem como negar, né? Até o Luca, que é um dos principais defensores del Chacho que existem, né, citou, mas ele não corre risco algum, o trabalho dele já teve alguns momentos bons, já teve turbulência, né? Também, principalmente, né, naquele período ali do brasileiro até América e Coxa, principalmente, eu acho, né, que foi muito mal ali, mas depois o trabalho engrenou. Esse ano parecia que estava bem, né? Deu a ilusão, como uma palavra que está muito em moda lá no Beira-Rio, né? Mas veio o tombo, né?
É que essa culpa, ela é bem divididinha, né?
É, não. É dessa que ele, vez, ele não, é o responsável por tudo, né?
Eu não considero que ele seja o responsável por tudo, Tomás.
E ele, vamos lá, Luca. Em 2020, um grupo curto, grupo curto, grupo curto. Hoje o grupo é farto, né?
Tá, Tomás, tudo bem. E tu tá correto na tua...
E estratégia também é com ele, né?
Tudo bem, Tomás, mas vamos lá. No momento em que o único gol que o time faz é justamente numa jogada trabalhada, numa bola que claramente foi estudada, tipo assim, o treinador, ele não entra em campo, cara. Tipo, ele pode instruir, ele pode fazer, mas dentro de campo ele não consegue entrar.
Mas em 180 minutos...
Tudo bem.
Tá faltando mais.
Mas,
né?
Sim, o meu começo aqui foi justamente dizendo que Eduardo Kudê sucumbiu ao Roger. É verdade. A grande questão é que dizer que ele é o grande responsável, eu não acho que seja justo. A gente passa por uma expulsão do Maurício que é uma expulsão infantil, mas a gente pega também os últimos jogos, o Maurício tem sido bem caçado em campo. Foi um péssimo momento para ele se destemperar, mas acho que talvez o Inter possa começar a pensar em estratégias para justamente aproveitar dessa caça que está acontecendo ao Maurício em vários momentos. Eu, na primeira partida também, ele apanhou para caramba. E ele sempre pareceu muito frio. Ele sempre saiu um pouco das discussões ali, ele se destemperou e foi péssimo. Aí vai para os pênaltis, aí o nosso zagueiro, erro por erro, a conta tá ali, o mercado chutou na trave. A grande questão é que ele não fez a gente passar vergonha. Ele buscou ali, se a bola é um centímetro para baixo, ele faz um golaço. E não tinha nem ido para as alternadas, mas é um erro também. Tem muita coisa que foi gatilho para que no final isso acontecesse. Aí dizer que o Kudê é o grande responsável por isso, eu não acho justo.
Tu acha que de repente faltou vontade ou sobrou confiança? O Inter achava que a classificação ia vir naturalmente?
Eu acho que isso no primeiro jogo. Eu acho que no primeiro jogo o Inter teve um pouco de salto alto. E isso me dói muito. Porque acho que é a coisa que eu mais abomino que o time faça, porque talvez uma das piores derrotas da história do Inter, se não a pior, que é contra o Mazembe, ela passa por um salto alto. Claramente o Inter entrou de salto alto naquele jogo, então eu tenho uma máxima para mim, que é o povo que desconhece a sua história está fadado a cometer eternamente os mesmos erros. E um time de futebol é a mesma coisa. É impossível que quando um jogador é contratado, ninguém sente para ele e fale assim: olha só, nós temos uma mácula nesse clube. E 10 anos, parece, 10 anos, mais de 10 anos, parece muito, mas não é. A galera já esqueceu, mas não. Tipo, isso aqui ainda existe, a pessoa tem que parar para assistir. O dia que o Inter ganhou o Mundial contra o Barcelona e o dia que o Inter perdeu o Mundial para o Mazembe, para entender que o salto alto, talvez de outro time, fez com que a gente tivesse a nossa maior glória e o nosso próprio salto alto, que a gente não aprendeu com o erro dos outros, fez com que a gente tivesse talvez uma das nossas maiores tristezas. Então, se o cara chega no Beira-Rio e não é apresentado a esses dois conceitos para que dentro de campo ele entregue tudo num jogo decisivo, ele não pode vestir a camisa do Inter. Mas aí também está falhando quem está trazendo e quem não está explicando isso. O Inter precisa explicar a sua história. E aquele pênalti do Robert Renan não condiz com a história do Inter. Mas no primeiro jogo, eu acho que sim. O Inter entrou de salto alto. E no segundo jogo, não. Eu acho que ao Inter faltou capacidade. Porque daí, se tu continua com salto alto numa partida que tu está jogando em casa e tu já traz com um resultado igual e tu ainda sai perdendo teoricamente no começo do jogo, bom, daí ou tu é maluco ou simplesmente tu não tem sangue, né? Mas eu acho que no primeiro jogo o Inter teve um pouco de excesso de confiança, se a gente quiser chamar de salto alto a gente chama, mas no segundo jogo ao Inter faltou competência.
Agora o torcedor pensando daqui pra frente que esse time que jogou contra o Juventude, ele vai ter mudanças, a cara desse time vai mudar, o psicológico desse time também vai mudar e a página vai virar. Eu não sei se minha interpretação está correta, Lucas, se esse é o sentimento do torcedor ou se ainda há essa preocupação de que o Inter repita os mesmos erros.
A preocupação sempre existe, porque quando a gente acha que acabou, vem mais uma, né? É surpreendente. E o Inter inova, e sempre tem uma particularidade, é sempre uma coisa... Não, é sempre um roteiro de cinema, cara. Mas é um dois toque no pênalti do Depena, é umas coisas muito absurdas. É uma coisa muito absurda. Não tem o que dizer, meu. É bizarro o que acontece com o Esporte Clube Internacional. Mas vamos lá, eu vou tentar responder a tua pergunta anterior também, que é... E aí eu venho ao encontro dessa. Eu acho que Bruno Henrique sai naturalmente do time. Provavelmente Thiago Maia deve fazer a abertura de meio. O Arangues pode ir para o lugar do Maurício. E aí a gente teria a segunda baixa, entre aspas, do time de agora. Bruno Henrique e Maurício para o banco. Maurício com uma opção assim para mudar o segundo tempo. O Arangues vai mais para o lado direito. Pode funcionar. O Arangues tem menos velocidade que o Maurício. É verdade, ele tem menos velocidade, mas ele pode cobrir muito tranquilamente as costas do Bustos no avanço do jogo pela lateral direita. Então, acho que funciona por ali também o Arangues. E aí a gente voltaria, acho que pela primeira vez, a jogar um pouco mais próximo em questão de modelo do time que o Kudê colocou em campo em 2020, né, quando passou por aqui, que é naquele verdadeiro 4-1-3-2, com a zaga flutuando um pouco mais, o Thiago Maia sendo um pouco mais líbero, entrando ali entre os zagueiros, os laterais com liberdade para avançar, mas principalmente por um lado, nesse caso o lado direito, o Renê dando um pouco mais de sustentação no lado esquerdo, que eu acho que não dá tanta sustentação assim. O Renê, ele oscila muito. Antes ele tinha uma regularidade nas atuações regulares, com perdão da redundância, porque ele era sempre regular, sendo regular, e agora eu acho que a régua dele está um pouco mais saindo do 6 e indo para o 5,5 do que evoluindo para um 7. Então, me preocupa um pouco o setor pelo lado esquerdo, mas enfim, tem o Wanderson lá. Então, eu acho que o Inter jogaria com Rocher, Bustos, Mercado, Vitão e René, Thiago Maia, aí na direita Arangues, centralizado Alan Patrick, na esquerda Wanderson, ataque Borré e Valência. E aí o Maurício poderia ficar com uma opção para o segundo tempo, assim como o Bruno Henrique, e também o Maurício poderia ser uma opção no time titular, caso, por exemplo, o Inter fosse com o Hugo Malo pela direita e, vamos supor, Bernabé pela esquerda. Aí o Inter poderia jogar, né, pelo lado esquerdo, mas aí também me dá um pouco de insegurança na marcação do Wanderson, embora eu acho que ele marque bem, mas aí a gente sacrificaria um pouco a ponta que o Wanderson tem para correr. Enfim, é isso que eu enxergo do Inter taticamente para um pouco mais para frente.
E muda um pouco, muda bastante, na verdade, a cara desse Inter que a gente já conhece, né? Esse Inter que está agora no Campeonato Gaúcho. Tu citou o Rocher agora há pouco. Ontem o Kudê começou com o Rocher, o Antony vinha vindo bem, né? Vinha com boas atuações. A derrota não passou pelo Rocher, mas foi uma boa estratégia começar com um goleiro. Tem uma hora ali que ele defende um pênalti, que ele vai no goleiro do Juventude, dá ali uma comemora. Eu sou super a favor desse tipo de comemoração, mas eu vi muito torcedor discutindo que isso poderia ser um tipo de provocação. O que, que vocês enxergam?
Sinceramente, acho que o Rocher foi o único acerto do Kudê na segunda-feira. Ele salvou uma bola ali no primeiro tempo ainda, né? Que o primeiro tempo já poderia ser bem complicado, né? Porque teve a bola na trave, teve essa do Rocher. No segundo tempo ele salva outra, que o cara entra dentro da pequena área e ele fecha o espaço. E pega o pênalti. Ou seja, vamos lá. Grosso modo, o Rocher fez a parte dele. Até um pênalti pegou, mas aí os dois parceiros não colaboraram. Então, o Rocher é uma liderança do grupo. E o tamanho do Rocher também, embora a defesa siga vazando, dá mais confiança, eu acho. Por mais que o Antony não estivesse prejudicando o time, mas ter o Rocher, por mais tempo que ele estivesse fora, eu acho que traz mais garantia para o grupo.
Eu acho que goleiro, uma coisa que eu sempre falo, que é uma posição muito psicológica, né? E quando a gente fala de um jogador de meio de campo, tá, que está sempre em todas as ações do jogo, e ele tá voltando de lesão, para ele sair como titular, já eu acho que a gente cometeria um erro, porque a intensidade do jogo é muito maior do que a intensidade do treino, muitas vezes, né? E enfim, um pequeno desgaste ali pode ser um grande limitador para as jogadas, e inclusive pode tirar o cara da partida. Mas tratando de goleiro, a gente sabe que o goleiro faz, e aí considerando o que é a lesão do Rocher, que era na costela, o goleiro faz um trabalho muito específico em relação a quedas, e o trabalho de goleiro é muito intenso, e muitas vezes na partida o goleiro é pouco acionado, se for umas 3 ou 4 bolas no gol, é justo, né? É o que a gente vê. Então, considerando que fisicamente não era mais uma ameaça, em questão psicológica, o Inter ganhava muito com o Rocher no lugar do Antony. Eu acho que foi um acerto, sim. É por conta disso, pela particularidade do que era ser goleiro. Mas eu vou discordar do Tomás sobre o único acerto do Kudê. Eu acho que não tem como dizer que o Rocher foi o único acerto do Kudê em relação à partida, até porque a gente viu um gol com o dedo do treinador.
Tá bom, tiveram dois.
Então tá, então já é o dobro.
Ainda no quesito acertos e erros de Eduardo Cudê, pensando pelo mesmo lado de tudo que falamos agora sobre o Rocher, Valência, vocês acham que foi um acerto não ter começado com ele? Vocês teriam começado com ele?
Eu acho que não teria começado também, porque o que foi dito é que ele tinha... Esqueci, a palavra fugiu.
Era uma contusão no pé direito.
Não é isso. Que ele tinha... Não é disponibilidade pra jogar. Disponibilidade parece que ele não pode botar o nome no...
O nome na
condição,
lista?
Que ele tinha condição, pronto.
Ah, né? O período que ele suportaria.
Sim, isso condição. Ah, tá. Disponibilidade. Bah, não botei meu nome na lista, não peguei a convocação. Ele tinha condição pra 30 minutos, foi o que disseram. Então eu pensei... Talvez o Inter, precisando dele a partir dos 15 minutos do segundo tempo, seja natural que ele entre na partida. E aí é mais fácil ele sobrar em campo com o Juventude talvez um pouco mais cansado e o Inter quebrando as linhas do Juventude para ele poder ter as situações de vantagem que normalmente ele cria. A grande questão é que o Inter, entendendo dessa maneira, vamos lá, acho que a gente consegue imaginar como que o Inter... Desculpa. Como que o Inter pensou que ia chegar nesses 15 minutos de segundo tempo? Talvez com o Juventude tendo que ir ao ataque. E o Juventude, ele ia, mas ele não estava desesperado. Porque o jogo até então não estava no controle do Juventude, mas também não estava totalmente fora das mãos deles. Então, o Valência ele entra e não entra com tanto espaço para jogar assim. Mas eu acho que fez certo em começar. A grande questão é, a gente tem aí o Alário, a gente tem o Borré, mas um por situação de contusão, o outro porque chegou fora do prazo de inscrição, fora da partida. E aí a gente tem que ir com o Luca. E aí, o que que faz? Tem que confiar no guri. Mas na minha concepção, ele sentiu o peso do jogo. Na minha concepção, o Luca sentiu o peso do primeiro tempo. Mas acima disso, ele não foi tão acionado também. E aí a gente tem que falar do que foi Arangues e Alan Patrick no primeiro tempo. O Alan Patrick ele cresce de produção no segundo tempo, o Arangues nem tanto, mas ambos, durante a primeira etapa, que normalmente são os alicerces do Inter, não tiveram o brilho de outrora. Então, a bola não chegou com qualidade no Luca também.
O Alan Patrick, inclusive, e o Tomás também estava lá no estádio, viu? O Alan Patrick, inclusive, estava muito bem marcado. Estava muito bem, não conseguia ajudar na criação, não conseguia se movimentar como normalmente faz. E aí, eu não sei se essa estratégia foi correta do Roger. Acredito que passe mais por aí o resultado do jogo de ontem do que tanto pela não estratégia, pela falta, pela estratégia incorreta do Eduardo Cudê. Vou perguntar para o Luca, que é Defensores del Chacho. E aí, o que tu acha? Tu acha que sim, a gente tem que colocar também a estratégia do Roger, o pensamento correto do Juventude de conseguir empatar com o Internacional no tempo regulamentar, conseguir levar para os pênaltis? Tu acha que isso também influenciou?
O Juventude poderia ter vencido a partida, inclusive. O gol do Juventude ele acontece de bola parada e aí vai falar, o Inter tomou um gol num escanteio. A verdade é essa, mas ela tem um contexto. O Juventude poderia ter aberto o placar em dois ou três lances antes disso. E quem garante que não teria acontecido o segundo gol na sequência? E aí o Inter ia ter que correr atrás de um prejuízo maior. Talvez o jogo não fosse nem para os pênaltis. Obviamente, se aquela bola que foi na trave e o Vitão tirou em cima da linha tivesse entrado, talvez não acontecesse um segundo gol. O jogo teria outro enredo, mas talvez acontecesse também. O Inter estava parecendo meio perdido em campo, mas também o Juventude estava bem assertivo. O Roger, ele soube o que fazer. O Juventude ele começou mal esse campeonato gaúcho. O Juventude ficar abaixo do Guarani, por exemplo. Eu acho que para o torcedor do Juventude foi um incômodo. O Juventude ele precisa se credenciar como essa terceira força, né? Na primeira fase, e não consegue, porque é o que se espera do Juventude como um time de Série A, mas ainda com a folha bem abaixo de Inter e Grêmio. Mas ele vai crescendo de produção ao longo do campeonato. Só que o Inter vence o Juventude com o time reserva dentro do Alfredo Jaconi. E quando o Inter vence o Juventude dentro do Alfredo Jaconi com o seu time dito reserva alternativo, ele passa uma mensagem pro torcedor, que é, pode confiar que o Juventude não vai ser páreo pra gente. Porque se a gente vence com um time alternativo, o time titular vai dar conta tranquilamente. Não foi o que a gente viu. Mas também, o Roger, ele é um cara muito inteligente, ele é um treinador, sim, que merece seus méritos. E aí, se a gente pega a diferença do que foi o Juventude contra o Inter, reserva, e contra o titular, talvez, com aquele time descaracterizado do Inter, não tivesse muita estratégia a se ter. Não tem o material para estudar. Esse time do Inter, com certeza, o Roger estudou muito para saber o espaço que ele poderia ceder para jogador X em contrapartida de tirar o espaço de jogador Y. E como isso poderia ser determinante nas ações de meio de campo, que foi onde ele venceu a partida, os dois confrontos, estrategicamente, no meio de campo. Nos primeiros 15 minutos do segundo tempo do primeiro confronto, o Inter perdeu completamente o controle do meio de campo. E o Juventude conseguia jogar bola para um lado e bola para o outro como queria. E dentro do Beira-Rio, o Inter, não posso dizer durante tal período de tempo, o Inter teve vários períodos de ceder a bola para o Juventude, mas não porque queria, porque o Juventude tomava o controle do meio de campo e conseguia fazer o seu jogo, não só precisando sair nas escapadas, mas também propondo quando podia.
A gente está aqui hoje fazendo cálculos, né? A gente parece aquele meme bem famoso da Nazaré Tedesco, pensando por onde passou a eliminação do Inter. Então, Luca, para a gente se encaminhar para o final, eu quero que tu dê o veredito. Para ti, o que foi decisivo, mais decisivo para o Inter perder essa vaga para o final?
Difícil, mas eu putz, o mais decisivo, vamos lá, a bola na marca do pênalti, o cara dá uma cavadinha, no momento decisivo é complicado, mas não precisava ter ido até ali, né? Eu acho que o fator decisivo, de maneira geral, foi essa batalha entre os meios, os setores de meio dos dois times que o Juventude protagonizou, porque o Juventude levou essa. O simples fato de o Inter ter empatado os dois jogos, não ter conseguido fazer mais de um gol em 180 minutos no Juventude, foi preponderante. Então, eu acho que, taticamente, o Juventude esteve muito bem postado. E o Inter não só enfrentou dificuldades, mas pela primeira vez não conseguiu propor uma solução diferente. Então, ao Inter também faltou criatividade para jogar, mas também estava com peças faltando. Mas mesmo com as peças faltando, o Inter tem a obrigação de ser melhor do que o Juventude. Então, eu boto na conta disso. Ao Inter faltou criatividade. Determinante.
Tomás.
O Lucas, né? Concordou comigo no fim das contas, né?
Não, vamos lá. Eu tô contigo em relação a que é culpa. Mas é que tu falou que ele é o grande responsável.
Não, mas o grande não é o único. Ele é o principal. Ele não disse que ele é o único.
Mas naquele momento, aquela hora que tu falou daquele jeito, tu sabe como é que foi. Mas tudo bem.
Não, eu nunca disse que ele foi o único. Eu só disse que ele foi o principal.
Ah, o grande.
O grande culpado.
Não, o mais determinante é isso. É isso, não teve, o Inter não teve outra tática.
Repertório, talvez.
É que o Inter sempre tem repertório, mas esse repertório ele passa muito pelo pé do jogador. É um repertório técnico, que é diferente do repertório tático. O repertório técnico ele é muito mais passível da individualidade. E aí o jogador, individualmente, ele consegue entregar mais. E aí quando o Inter não tem repertório técnico, é necessário repertório tático. Quando a gente fala de repertório, a gente precisa elencar bem o que é o repertório de um, o repertório de outro. E na falta de um repertório técnico, talvez pudéssemos ter tido um repertório tático. Mas começa na baixa dos jogadores. O Arangues estava mal, o Alan Patrick estava mal. E aí se o Coudet não conseguiu trazer outras soluções também, o que a gente vai fazer? O grupo do Inter não é curto, de fato não é curto. O grupo do Inter tem opções. Mas, por exemplo, se tu vai tirar o Alan Patrick do time, tu não tem outra coisa para fazer. Sabe? Então, realmente o Inter tem peças para trabalhar, mas em alguns casos, não tem muito o que fazer. E é difícil encontrar outro Alan Patrick também.
Tomás está com uma cara agora vitoriosa de que concordaram com o seu ponto desde o início aí, Tomás.
É, o Luca rodou.
Desculpa levar vocês nesse...
Mas veio, né? Mas enfim.
Eu sou justo, né?
Não, tudo bem, é isso aí.
Não, mas é que é isso. O Luca acabou de citar as individualidades. Mas quando todas as individualidades sobem o padrão, o mérito é de quem? Do treinador, que permitiu que que a engrenagem funcionasse e cada jogador mostrasse suas virtudes. Quando todos sucumbem, a culpa é do treinador, que não conseguiu que todos eles mostrassem suas virtudes e expusessem as fraquezas.
Ah, mas daí o futebol virou o treinador.
Não, mas ele é o responsável, ele organiza o time. Ele vai fazer o time funcionar. É por isso que ele tá ali.
Não, ele vai dando os caminhos, mas a partir do momento em que, quem tá conduzindo dentro de campo não consegue, a gente vai ter uma outra série de problemas. E para mim, não tem como não dizer que não tem trabalho justamente, e aí eu vou voltar a bater na tecla do gol, que o gol diz tudo, cara.
Eu não disse que não teve trabalho.
Não, tudo bem, Tomás, mas é, por exemplo, tu falou que foi um acerto o Rocher. Aí eu falei, não, o gol é, tá, dois, beleza. É que tu tem um ranço do cara. Isso não é o que o Luca tá dizendo, isso fica explícito e a gente sabe disso.
Pelo contrário, eu gosto do Kudê e acho ele um bom treinador. Aí, viu? Agora veio uma suposição equivocada da tua parte. Não, eu gosto e acho o Kudê um bom treinador. Só que acho que ele sucumbiu.
Não, mas ele sucumbiu mesmo.
Agora o ranço, com perdão, você inventou.
Não, então tá, então eu inventei o ranço.
Eu tô acompanhando aqui uma cena maravilhosa. Uma pena que não temos imagens para que o nosso ouvinte consiga acompanhar também. Mas é, senhores, acredito que tenha sido, na verdade, não acho que nenhum dos dois esteja errado. Na minha opinião, acho que foi uma soma de fatores. Tem sim peso do treinador, ao final de tudo, ele é o responsável pelo time. Faltou individualidade, faltou criatividade, faltou repertório tático, faltou... Foi uma noite que faltou tudo pro Inter, né?
Faltou. E nesse momento, a vergonha quem sente somos nós, né? Nós torcedores, nesse momento. De ficar mais um ano de fora da final, não ter nem a possibilidade de tentar, né? Isso que é complicado. Isso que é muito doloroso, muito duro. E, enfim, coloca a gente em xeque com as nossas próprias convicções. Porque parecia que ia engrenar. Mas, como eu disse, o Inter sempre consegue inovar.
Alguma consideração final, senhores? Luca, mais alguma fala na tua sessão de terapia de hoje?
Ah, mandar um abraço pro meu pai, seu Josué. Deve estar numa tristeza que só. Coitado, não merece isso. Eu fico muito triste de ver. E mandar um recado para a torcida de maneira geral, que é cabeça erguida. Acho que quem tem que ter vergonha não somos nós, a gente se sente envergonhado porque a gente ama, porque a gente defende, porque a gente briga, porque a gente discute, e também porque a gente começa a querer se envolver cada vez mais. O time desperta isso, parece, e tem toda a tônica de uma relação abusiva, né? De um relacionamento tóxico. Porque a gente vai se entregando e é sempre a mesma coisa. Mas a vergonha não é a gente tem que sentir. E, de maneira geral, se a gente é unido por essas cores, a gente está fadado a não ser que a gente pare de assistir futebol, a estar junto eternamente, pelo menos quando a gente está na arquibancada ou quando a gente está em vibração no sofá assistindo os jogos. E teorizando, enfim, o tempo que a gente pode entregar para o time. E a temporada está só começando. Não vou aqui dar uma a mística é boa, porque em 2006 o Inter perdeu o gauchão. Não. As trajetórias de vitória, elas podem ter particularidades diferentes, mas, de maneira geral, eu acredito muito que... Quanto mais tu ganha, mais próximo tu tá de grandes feitos, né? Ao contrário da frase do nosso querido René Simões, que é citado por Bruno Ravasoli muito bem em diversos momentos. Então, dói um pouco, mas a temporada tá só começando e a gente tem que estar junto, porque O Inter montou um bom time, sim, e a gente tem competições que plenamente somos capazes de vencer.
Tomás, alguma consideração final?
Hora de aglutinar forças, né? O Coudet tem uma semana para trabalhar e montar uma estratégia e um time para iniciar a Sul-Americana com uma vitória diante do Belgrano.
É isso, pessoal. Vocês acompanharam conosco aqui nosso podcast GE Inter, uma edição nova toda semana, ao lado de Luca Pumes, influenciador, torcedor colorado, nosso representante do Inter aqui no GE, Tomás Rames, repórter de GE.globo, e comigo, Esther Fishborn, repórter também de GE.globo. Um grande abraço a todos e até a próxima.